Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 65ª edição do programa Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, com comentários e análise de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam.
Boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
Lourencistas ganham terreno aos eduardistas e querem correr com Eduardo dos Santos da presidência do MPLA o mais rápido possível. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a usar um termo que João Lourenço, no final da reunião, na sexta-feira passada, utilizou, quando considerava que no MPLA só existem MPListas, não existem eduardistas e não existem lourencistas. Mas o que, na verdade, vamos apreendendo desde esta sexta-feira da semana passada até hoje, quarta-feira, é que realmente os lourencistas rapidamente estão a ganhar terreno dentro do Partido dos Camaradas e estão numa posição de não aceitar. O MPLA, os camaradas do MPLA não gostam de utilizar a palavra rejeição, que a proposta de Eduardo Santos em convocar um congresso extraordinário em que seria tratado e discutido e aprovado a situação da sua saída enquanto presidente do MPLA para dezembro de 2018 ou eventualmente em 2019, reagiram os camaradas mais adeptos de João Lourenço de que isso terá que ser antes, ou seja, mais ou menos entre junho e agosto, em que se pode convocar um segundo congresso, uma outra data de segundo congresso, que não é aquele proposto por Eduardo Santos, congresso esse extraordinário para, entre outros assuntos, o mais importante, discutir a saída provável e quase certa de Eduardo Santos como presidente do MPLA. Por isso, sem dúvida alguma, que houve aqui uma evolução no posicionamento daqueles que são os apoiantes no Comitê Central e também provavelmente no grupo político, dois órgãos essenciais que controlam a política interna do MPLA, em não obedecerem a unanimidade que era, digamos, uma política normal no MPLA em anos anteriores, não é? Por isso bateram o pé e então consideram que Eduardo Santos terá que cumprir com a sua palavra de deixar a vida ativa em 2018 o mais cedo possível e, por conseguinte, vamos ter uma outra data, que não aquela que Eduardo Santos pretendia, mas uma data mais cedo para tratarem desse assunto.
Duas questões. Primeiro, o comunicado do Comitê Central refuta, digamos, a noção de que o Comitê Central tenha rejeitado a proposta de Eduardo Santos. Segundo, Eduardo Santos está em condições de, digamos, fazer uso do estatuto do seu próprio partido para dizer que acaba a si convocar um congresso extraordinário. Não é verdade?
Bem, os estatutos não só que ocorre com o presidente do partido, mas também a todos os dirigentes que fazem parte desses órgãos. Por isso, Eduardo Santos tem que ouvir, não tem a prerrogativa de ir contra a posição maioritária dos dirigentes que, em reunião plenária, e obedecendo ao quórum. Eu não conheço os estatutos exatamente do MPLA, mas creio que, como qualquer outro partido, que se até considera democrático internamente, por isso Eduardo Santos, desde que haja um voto desfavorável, não vai conseguir ultrapassar, digamos, essa questão. Por isso, Eduardo Santos, que pretenderia de alguma maneira arrastar este assunto até 2019, viu a sua posição contrariada. Agora, em relação à primeira questão, que não houve rejeição, que houve uma concertação, digam o que disserem, é uma questão de semântica, porque politicamente, fazendo uma interpretação política àquilo que se passou, foi que efetivamente ninguém está habituado dentro do MPLA, nem fora do MPLA, em ver decisões a serem tomadas com essa contestação que houve. Normalmente eram tomadas por unanimidade. E como eram tomadas por unanimidade, pois então fica exatamente essa rejeição assumida no ar, mas digamos que de facto que ela foi rejeitada foi.
Mas houve debates, controvérsias dentro desta reunião?
Por aquilo que sabe, houve debate efetivamente muito sério, muito vivo, e o próprio comunicado transmudou isso, e houve analistas que vieram depois dizer muito pouco, mas aquilo que disseram confirmaram que na verdade conseguiram contestar de tal maneira que contra aquilo que é habitual contrariaram de alguma forma a posição de Eduardo Santos, daí terem marcado essa reunião para decidir o Congresso Extraordinário que vai se debruçar sobre a saída de Eduardo Santos. Pode-se até já dizer isso. Eduardo Santos vai mesmo sair por vontade dos camaradas. Agora, o que se mantém, a dúvida que está, efetivamente, é esta. Uns defendem que João Lourenço deve ser nomeado para presidente do MPLA. E haverá aqui, dizem esses como argumento, uma estabilidade maior no país, atendendo que o MPLA é o país, é o partido que governa, e João Lourenço, na posição não de vice-presidente que tem, mas como presidente de partido, teria maior estabilidade de ver passar na Assembleia Nacional com o seu próprio partido as suas ideias de governação. Outros consideram que para haver um maior equilíbrio, não só dentro do MPLA, mas também com reflexo no país, devia ser outra personalidade. Ora, defende também os primeiros, que defendem João Lourenço como Presidente da República, tem-se que acabar com uma suposta ou suspeição da existência de bicefalia, que não é suspeição nenhuma, é um facto, com o Eduardo Santos. Agora, Eduardo Santos posiciona-se também por aí, por ter sido ex-presidente, e se calhar na proximidade, ainda é muito pequena, ter sido por vontade própria, não tendo sido candidato nestas presidenciais de 2017 nas eleições gerais, e sendo uma outra personalidade que nunca ocupou essa posição, que provavelmente seria um equilíbrio mais democrático, em que poderia haver alguns travões ou algumas recomendações, e não cair naquilo que Eduardo Santos fez. Bom, vamos ver dentro dos camaradas como é que isso vai acontecer. Uma coisa é certa, isto não é só do interesse do MPLA, não é só do interesse dos camaradas, não é só do interesse dos dirigentes e militantes do MPLA, é do interesse da sociedade civil, das famílias angolanas, dos cidadãos angolanos, saber o que é que está a passar, porque fazendo eles parte, como fazem, numa maioria qualificada na Assembleia Nacional, e o seu candidato ser presidente, vice-presidente, e sendo presidente da República e titulado poder executivo, faz toda a diferença em relação aos outros partidos.
Não se daria a hipótese de Eduardo Santos, uma espécie de vingança, introduzir uma outra pessoa, senão o João Lourenço, à presidência do partido?
Ninguém está a pensar que Eduardo Santos terá perdido a sua influência dentro do MPLA. Pelo contrário, ainda detém, digamos, de afins, camaradas seus, fiéis. Mas o que se verifica é que aqueles que o bajulavam no passado, muito rapidamente, verificaram que o poder está a pender mais para João Lourenço do que para Eduardo Santos. e são cada vez mais aqueles que saem do círculo de Eduardo Santos para João Lourenço do que aqueles que estão a sair de João Lourenço para apoiar a velha guarda do Eduardo Santos. Por isso é admissível que haja uma renovação, um refrescamento etário, não é? E académico, possivelmente, dentro do MPLA, e que haja muitas reformas dos velhos camaradas que vão para casa e que efetivamente darão lugar nesse congresso também à entrada de novos proponentes. Mas a maior parte deles percebe-se que essa influência de Eduardo Santos tentar deixar alguém de sua confiança no poder, acho que já não há caminhos, não há espaço para Eduardo Santos se assumir ou deixar um seu delfim no lugar dele.
Mudança de assunto. A TPA passou a manifestação dos ativistas cívicos no Largo 1º de Maio sem censura e não houve violência policial.
Por isso é com satisfação que a sociedade civil, os cidadãos angolanos, constataram esta reportagem da TPA no Largo 1º de Maio, na íntegra, sem qualquer tipo de censura, sem mostrar a violência policial contra os manifestantes, como foi no passado, com os cães, com aquela pancadaria em que prendiam os manifestantes e depois punham-nos lá no, na periferia, sem telemóveis e por aí fora. Por isso dá a ideia que houve aqui uma mudança efetiva ao mostrar nesta reportagem e colocando uma ativista a falar sem qualquer tipo de censura. Nem houve sequer a posteriori ou antes de passar a reportagem nenhuma referência negativa à mesma. Por isso é com satisfação e que a TPA continue com nesta linha, não é? Demonstrar também o outro lado, de que não é poder, mas que tem o poder da opinião, de manifestar a sua opinião de acordo com a Constituição, em liberdade, sem represálias da polícia, sem represálias de ninguém, e esperemos que de facto isso seja contínuo.
Mas está lá, quer dizer, por um lado temos os ativistas cívicos a manifestar esse melhor 1º de Maio com cobertura total da TPA. E por outro temos o Rafael Marques a defender-se no tribunal por atividades que, digamos, está consagrada na lei constitucional, digamos, liberdade de imprensa.
Sim, é verdade. Neste capítulo, neste caso particular do Rafael Marques, que está posicionado como arguído num processo de crime levantado contra ele, que já vem de algum tempo atrás, mas que, pronto, reacendeu neste momento alguém que se acha difamado no seu bom nome, que diz que as acusações que foram feitas pelo jornalista Rafael Marques não têm fundamento. Isso são argumentos que vão ser apresentados em termos de acusação e defesa em sede própria, em julgamento, em juízo, mas que na verdade a TPA não tem, e acho que outros órgãos ligados ao Estado, infelizmente, não têm passado nenhuma notícia sobre o assunto. Esperemos que os editores da imprensa pública venham efetivamente a dar mais cobertura a esta situação, porque também é do interesse geral, é do interesse da sociedade civil saber neste capítulo da liberdade de imprensa, que também é da opinião, esteja a ser salvaguardado em Angola, e que essa informação tem que ser difundida como todas as outras. Provavelmente a TPA não vai deixar de passar este assunto com algum cuidado, de informação objetiva, com rigor, também sem grandes depreciações negativas por um dos lados ou para o outro, mas realmente estão em falta os órgãos públicos do Estado em não estar a divulgar este julgamento.
O Conselho da República reúne-se amanhã para debruçar-se sobre o OGE 2018 e as eleições autárquicas, com a expectativa de ver José Eduardo Santos tomar posse e participar no Conselho.
Sim, começando pela última parte do tema, vermos se é empossado no cargo, que é por inerência, conforme está na Constituição, o ex-presidente fazer parte do Conselho da República e tomar assento, e seria desejável para todos nós vermos Eduardo Santos ser conselheiro neste Conselho da República e participar ativamente, digamos, neste Conselho, que terá dois temas: o OGE 2018, que está numa fase inicial de execução, provavelmente serão informados os conselheiros das preocupações que possa já haver nesta execução do OGE, mas a grande importância é as eleições autárquicas. Aliás, Isaías Samacurra, que também não tomou posse na primeira reunião inicial do Conselho da República, vai ter esta tomada de posse formal e depois vai participar. E ainda hoje, à frente do Comitê Permanente da UNITA, ele insurgia-se, a UNITA tomava uma posição, nas palavras do Isaías Samacurra, contra aquilo que ele considera que há uma hegemonia no posicionamento do MPLA em relação às autarquias, sem deixar grande espaço aos outros partidos, e a sociedade civil tem uma palavra a dizer sobre aquilo que é a descentralização do poder local, este de extrema importância para o desenvolvimento do país. Por isso eu acho que vai-se discutir com alguma particularidade este tema. Haverá também um consenso da parte dos conselheiros, que entendem que as eleições devem ocorrer ou no final do primeiro semestre ou no princípio do segundo semestre, um pouco à semelhança das eleições gerais, provavelmente agosto de setembro, aproveitando o cacimbo, não é? Não havendo a época de chuva e aquelas complicações, mas também, digamos, o princípio do gradualismo, que também foi criticado por Isaías Samacurra e que os outros partidos, como sempre, da Assembleia Nacional também se têm pronunciado, e também da sociedade civil tem havido pronunciamentos sobre isso. Ou seja, entende-se que este gradualismo não pode ser impeditivo de 161 municípios, como diz a nossa Constituição, poderem passar autarquias dentro da descentralização, e não termos aqui duas velocidades, uma desconcentração nos municípios e ao mesmo tempo termos autarquias a serem implantadas e a serem desenvolvidas, o que iria provocar, como já dissemos em programas anteriores, uma maior assimetrias regionais e com problemáticas até de deslocação de populações que iriam ocorrer para as autarquias, deixando os municípios nas mãos daqueles que o MPLA nomeia sem dar satisfações a ninguém. Por isso, este Conselho da República vai surpreender-nos com a presença ou não de Eduardo Santos. Seria uma surpresa agradável para todos nós se Eduardo Santos participasse no Conselho da República amanhã. Será negativo se ele não participar. E então aí é melhor ele dizer, não deixar em expectativa, se vai querer ou não usar essa prerrogativa da Constituição que dá essa possibilidade de participar no Conselho da República por ser ex-presidente.
A depreciação do Kwanza é a 1% a semana, e a política monetária e cambial sob controle do BNA volta a usar a indexação ao dólar americano.
Sim, tinha havido uma posição no início, quando se deixou a taxa fixa e passou-se por uma taxa variável, embora com limites limitados, não é? Para que não houvesse uma derrapagem, que está a haver, e abandonar a indexação ao dólar para segurar a precisão, a valorização do Kwanza. Também não se conseguiu isso com a depreciação média nos dois primeiros meses do ano, em que foi maior. Está a crescer agora. No final de fevereiro e março, digamos, o Kwanza tem se segurado um pouco mais, mas continua a ser depreciado. Ora, isto também tem implicações da inflação. Por isso quero isto dizer que a política monetária e cambial está em derrapagem. E também temos que ver aqui a circunstância da própria dívida que Angola tem. Uma dívida, para ter-se uma ideia, em que em 100 dólares de receita, 55% é para pagar a dívida. E o que deixa 45% para as outras despesas inerentes ao Orçamento Geral do Estado, nomeadamente onde é mais aflitivo e onde os angolanos precisam, que é a saúde, os hospitais, os medicamentos, os recursos humanos, os médicos, os auxiliares médicos, enfermeiros, na educação, os professores, a implantação de escolas, a quantidade de milhares de crianças que ainda estão fora do sistema de ensino, a situação da habitação, a situação da reabilitação de estradas, enfim, em que tudo isso fica um bocado fora. E torna-se um bocado preocupante porque, ao que parece, a diversificação da economia, o investimento direto estrangeiro não está a acontecer aos níveis que eram esperados e, por isso, esta declaração última de João Lourenço a felicitar o presidente chinês a dizer que vai à China buscar mais 6 mil milhões de dólares para investir em áreas como a energia, e estou a pensar numa outra barragem a ser construída no Rio Kwanza, e também nas áreas sociais e defesa. Por isso, esse aspecto de defesa é sempre uma posição que a sociedade civil, o cidadão angolano, não compreende muito bem. Não estamos em guerra, a não ser que os militares queiram fazer jogos de guerra, não é? Enfim, mas acho que, efetivamente, grande parte dos eurobonds ou outro tipo de financiamentos que estão a ser equacionados, o próprio FMI apresentou duas recomendações fundamentais, que vamos até falar no último tema deste programa, que seria o aumento de combustíveis e o reajustamento necessário do salário, e como se sabe, os salários a nível da administração pública, do funcionário público, está congelado pelo segundo ano consecutivo, e esse cidadão está a ver cada vez mais a sua vida difícil. E se nós temos uma dívida crescente, é o que mais cresce, não é a economia, mas sim a dívida, nós, enquanto cidadãos, pensamos, mas o porquê de estarmos constantemente a pedir dinheiro? Isto só pode ter uma explicação, é que o dinheiro continua a ser mal gerido, muito mal gerido. O erário público continua a ser dilapidado, continua a haver alguma impunidade, aqui e acolá vão reagindo com precisões deste e daquele, enfim, mas continua a haver uma má aplicação de capitais. E se recordarmos de que há uma aposta de João Lourenço na desconcentração, em colocar alguns milhões nas mãos dos administradores municipais, porque diz que a vida está no município e o programa de combate à pobreza está no município, então chegamos à conclusão de que esse sistema já mostrou a sociedade civil, já mostrou os angolanos que é um sistema falido, porque são pessoas que são nomeadas e que estão mais preocupadas em agradar o partido que os colocou lá, que é o MPLA, porque não respondem perante a população. Ora, num sistema que isso sim, e que vai ser discutido, como vimos amanhã no Conselho de República, e que temos defendido e vamos continuar a defender, e o povo é isso que quer, que é a descentralização de poder, é a capacidade do autarca de realmente resolver os problemas da comunidade, que ele está lá, e é aí onde o dinheiro tem que ser aplicado, é a receita que é recolhida, é aí que deve ficar, e não é esse sistema que foi equacionado, que 70% depois vai novamente para o município e 30% para apoiar os municípios. Não, aí temos uma tendência que o MPLA está, digamos, preocupado em manter os seus municípios dentro do tal princípio do gradualismo, e que depois verificamos um descontrole, uma derrapagem que esta depreciação do Kwanzaa está novamente a indexar o dólar, e temos que ver que o grande problema de fundo também tem a ver com esta situação, é que os bancos correspondentes não vão para Angola, continuam a não ir para Angola, os Estados Unidos continuam a ter uma desconfiança, nomeadamente em certas personalidades que foram reconduzidas a cargos e que são investigadas internacionalmente, nomeadamente ou na Suíça ou até nos próprios Estados Unidos, e estão a ocupar posições chaves na área financeira, na área monetária, na área da problemática das divisas, e estamos a falar do dólar, e enquanto persistir esses cargos, essas nomeações dessas pessoas, não há a confiança necessária para que seja depositada e resolve os problemas de base. Isso acaba por ter também reflexo no investimento direto estrangeiro. O investidor, enquanto não vê, com olhos de ver, de que há um caminho consolidado, e essa preocupação de consolidar, mas está a haver é derrapagem, não há consolidação nenhuma, esse investidor fica de pé atrás, fica a aguardar meses, e esse investimento que é necessário, porque não há poupança, como se verifica, não há poupança interna suficiente para investir no país, para investir em Angola. Para os angolanos não têm a poupança suficiente, os bancos não estão com problemas de incobráveis, de dívidas que foram quase que doadas e não são dívidas nenhumas, mal empregues, entregues aos senhores que, como se sabe, muito ligados ao partido que está no poder, e por conseguir tudo isto misturado é uma caldeirada, e desculpem o termo, que externamente é muito mal visto. Por isso, tem que haver efetivamente uma ação muito eficaz contra o branqueamento de capitais, contra a corrupção, contra esses males e esta má imagem, porque de facto existem sérios problemas que do exterior olham para o interior de Angola e começam a ver e continuam a ver aquelas mesmas pessoas que têm a suspeição em cima delas, nas suas costas, ocupar lugares quando já deviam ter saído, e com o saindo daqui tornam ir para ali, o que saiu torna a vir, e isto torna-se realmente na dita situação negativa, e vai continuar por muitas indexações que se faça, a depreciação do Kwanza vai continuar, os bancos correspondentes não voltam, enquanto não forem resolvidos problemas de base, e esse é o grande desafio que João Lourenço terá que ter depois, compreendemos, de resolver os problemas lá internos dentro do seu MPLA, que é o MPLA que detém o poder em Angola, sem dúvida alguma, mas passando essa fase, ele vai ter que fazer uma renovação de quadros, de ministros, seja eles quais forem, no sentido de, em definitivo, refrescar, não é? Os seus auxiliares no executivo, que estão na sua casa civil ou na sua casa militar, enfim, todas aquelas nomeações todas, ele tem que passar a pente fino e ver efetivamente se conseguem traduzir numa imagem de que o exterior necessita para efetivamente as poupanças do exterior, poupanças, o investidor, temos que acreditar mais no investidor, porque se dependermos completamente dos financiamentos externos, dos créditos externos, quer seja da China, quer seja do Eurobonds, quer que seja, nós não vamos ter diversificação da economia, não vamos ter parceiros investidores com parcerias com angolanos, enfim, não é só termos uma nova lei de investimento privado que é necessária, rever exatamente os benefícios fiscais, os repatriamentos, os lucros, mas antes de mais fazer essa renovação de imagem.
Por último, o aumento dos combustíveis cria preocupações acrescidas aos cidadãos angolanos.
No tema anterior, isto tem a ver com a proposta do FMI no aumento dos combustíveis, terminando de vez com qualquer subsídio, e também o reajustamento salarial dos angolanos. Entre outras recomendações, destaca-se estas duas do FMI ao governo angolano depois de terem estado a fazer um estudo há pouco tempo. Ora, em relação aos combustíveis, isto vai-se traduzir, como nós sabemos, em maiores dificuldades para a população, porque afeta os transportes, afeta o condomínio, vai aumentar os preços da cesta, dos produtos de cesta básica, enfim, é o gerador que aumenta, a produção que é feita na base do gerador, os serviços é feita na base do gerador, a indústria e o comércio é feita na base do gerador, porque a energia está a falhar constantemente. Ora, o combustível alimenta isso, até alimenta aquela bomba que transporta a água do rio para as plantações, para aquela aposta da agricultura familiar, para aquela aposta das agriculturas de maior dimensão, por isto e o transporte desses produtos para o mercado. Enfim, como se vê, este aumento dos combustíveis recomendados pelo FMI vai-se traduzir obrigatoriamente num aumento de inflação, vai constituir que, estando o ordenado congelado este ano da função pública, que já é o segundo ano consecutivo, pelo menos, apesar da recomendação do FMI que tem que haver aqui um aumento, tem que haver aqui um reajuste, se não próximo da inflação prevista, mas muito perto disto, mas que da parte no OGE 2018 não se prevê, efetivamente, grandes ajustes salariais, pelo contrário, o que se prevê é um congelamento. Por isso, adivinha-se que o ano 2018 ainda vai no início da execução do OGE 2018, mas durante este ano a vida dos angolanos vai ser uma vida difícil. De facto, não vamos ter ainda em 2018 a esperança que o angolano merece ter de ter um aumento no seu rendimento. Por isso, ele está a perder o per capita de rendimento de Angola, dos angolanos, vai diminuindo a olhos vistos. E por isso, isto leva naturalmente a um descontentamento. E creio que João Lourenço, Presidente da República e titular do Poder Executivo, o que quer é fazer uma boa política e fazer uma boa política e uma boa governação para satisfazer as necessidades do povo. E não é, efetivamente, com medidas impopulares ou mal adequadas, ou porque os quadros que temos não estão a corresponder às expectativas do povo, e por isso isto cria-se um clima que realmente é negativo, e que, na verdade, o povo tem toda a razão de estar descrente e se perde credibilidade nas medidas do governo, surge um descontentamento que é natural.
Carlos, continuação de uma boa semana. Até a próxima edição. Boa tarde.
Boa semana,
boa noite
para os nossos ouvintes, e cá estaremos no próximo programa com outros temas. Uma boa tarde.
Foi convocado, ele corre muito, não sei que não lhe damos. O cão da Guimbi, convocado, ele corre muito, não sei que não lhe damos. Ah. Ai, camuano, chora soco, só vale quem tem, camuas passa a sofrer. Ai, camuano, chora soco, só vale quem tem, camuas passa a sofrer. Ele é um seque, com muito barulho, cangua vira bicho, no meio do entulho. Ele é um seque, com muito barulho, cangua vira bicho, no meio do entulho. Ai, cangua não chora soco, só vale quem tem, canguas faz a sofrer. Ai, cangua não chora soco, só vale quem tem, canguas faz a sofrer. Ai, cangua não chora soco, só vale quem tem, canguas faz a sofrer. Ai, cangua não chora soco, só vale quem tem, canguas faz a sofrer. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, cangua que veio lhe salvar. Passante na rua, até que tarde, na perseguição.
prisão. Cambuá que veio me salvar. Ai, Cambuá, não chora só. Só mata quem tem, Cambuá está a sofrer. Ai, Cambuá, não chora só. Só mata quem tem, Cambuá está a sofrer. O cão do quem? Muito mimado e come bem. Olha, é bem tratado. O cão de quem? Muito mimado e come bem. É bem tratado. Ai, Cambuá, não chora só. Só mata quem tem, Cambuá está a sofrer. Ai, Cambuá, não chora só. Só mata quem tem, Cambuá está a sofrer. Perto daí, Cambuá sovado, roubo me deu, foi apanhado. Perto daí, Cambuá sovado, roubo me deu, aí foi apanhado. Ai, Cambuá, não chora só, só mata quem tem, Cambuá está a sofrer. Ai, Cambuá, não chora só, só mata quem tem, Cambuá está a sofrer. Patrão vazou, os cães encontrados naquela rusga, no bairro zangado. Patrão vazou, os cães encontrados naquela rusga, no bairro zangado. Ai, Cambuá, não chora só, só mata quem tem, Cambuá está a sofrer. Ai, Cambuá, não chora só, só mata quem tem, Cambuá está a sofrer.